Se essa visita de fato acontecer, se ela de fato se confirmar, vai ser a primeira vez em 30 anos, desde pelo menos 1997, que um presidente dos Estados Unidos vai pisar na Venezuela. E por isso, esse movimento sinaliza aí um possível reforço nas relações entre os dois países e joga, ao mesmo tempo, um balde de água fria em cima das intenções de Maria Corina Machado e de toda a oposição ao regime de Nicolás Maduro lá na Venezuela, que lutou durante anos pela queda do regime de Maduro e que, quando finalmente eles viram Maduro fora do circuito, não se viram dentro do sistema, porque o presidente dos Estados Unidos, ao que tudo indica, segue ainda muito alinhado com os irmãos Rodrigues. Quem são os irmãos Rodrigues? São os responsáveis pela Venezuela nesse momento. A Delcy Rodrigues era vice-presidente do país, ela tocava a Venezuela junto com Nicolás Maduro nos últimos anos, e o irmão dela, Jorge Rodrigues, é presidente da Assembleia Nacional. Inclusive, foi Jorge Rodrigues quem empossou a irmã, a princípio, num cargo interina da Venezuela, cargo esse que ela deve ficar por pelo menos 3 meses, mas lá na Venezuela, Delcy Rodrigues já disse que está tudo bem, que as coisas devem continuar assim. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump aponta também para o mesmo lugar, que as relações estão boas entre os dois países e que, inclusive, uma nova eleição, algo pleiteado por tantos, nem deve acontecer na Venezuela. Então, por isso que chama tanta atenção. Sim, Bia.
Agora, ô Eliseu, os Estados Unidos atacaram mais uma vez uma embarcação no Caribe por suspeita de tráfico de drogas. Houve mortes nesse ataque?
Sim, infelizmente 3 pessoas morreram, viu, nesse ataque. Nenhum militar dos Estados Unidos foi ferido, pelo menos essa é a informação oficial. Durante a operação que aconteceu em águas internacionais, próximos da costa da Venezuela, ali no mar do Caribe, a gente já tem acesso aí a imagens e vídeos que foram divulgados por fontes oficiais do governo norte-americano, mostrando inclusive o momento exato em que essa embarcação foi destruída após uma forte explosão no mar. Com esse ataque, sobe para pelo menos 133 o número de pessoas mortas em uma série de operações parecidas conduzidas pelos Estados Unidos desde pelo menos setembro de 2025, envolvendo embarcações suspeitas de estarem participando de atividades ilícitas. E a gente diz, tráfico internacional de drogas no Caribe e também no Oceano Pacífico Oriental. Segundo o Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, que é responsável pelas operações militares na América Latina e também no Caribe, o alvo teria sido esse barco, porque, segundo eles, ele transitava em uma rota conhecida por ser de narcotráfico. Em um comunicado, inclusive, publicado no X agora há pouco, uma autoridade militar americana disse que a embarcação estava engajada em operações antes de ser atingida. E aí, Cine, essa situação chama atenção também por aqui pelo seguinte, porque mesmo após a invasão à Venezuela e a captura de Nicolás Maduro, essas operações continuam acontecendo. Todo mundo achou que elas fossem serem encerradas, mas não foram encerradas e, pelo contrário, continuam acontecendo, e quase que diariamente a gente tem informação sobre explosões de barco, mortes, de narcotraficantes, né? E por que que eu disse no início? Poxa, infelizmente 3 pessoas morreram, porque são 3 vidas, né, que poderiam ser poupadas, serem presas. Isso mostra que os Estados Unidos continuam firme no propósito de combater o tráfico internacional de drogas na América Latina para evitar que essas drogas entrem, cheguem aqui nos Estados Unidos. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Eliseu Caetano, pelas informações. Inclusive, é importante a gente observar essas ações dos Estados Unidos, que têm como um argumento a proteção do território, mas que nem sempre se concretiza dessa maneira.
Rede Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o gol vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Jovem Pan. você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Chegou o Panflix. Todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser.
Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic. All the hits, all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Nuts.
Repita.
9:03. Depois da Federação União Progressistas divulgar uma nota defendendo o ministro Dias Toffoli, a bancada do Progressistas negou ter tido conhecimento dessa nota antes da publicação. Janaína Camelo vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vinda, minha amiga. Bom dia.
Muito bom dia para todo mundo que assiste a gente aqui agora no Jornal da Manhã. Olha só, Evandro, essa nota que foi publicada pela Federação pegou de surpresa alguns integrantes do PP, especialmente da bancada lá no Senado. Vamos só relembrar essa nota que foi divulgada ontem, sexta-feira, pela Federação, a Federação União Progressista, que reúne os dois partidos, né, União e PP. É uma nota assinada pelo Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, e por Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP. E nessa nota, logo depois que Dias Toffoli foi retirado do caso, segundo ele, a pedido dele, de uma decisão ali em consenso entre os ministros do STF, nessa nota eles disseram que chamaram de narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli e que a federação reitera confiança na integridade do ministro e acredita que a verdade, mais uma vez, vai prevalecer com relação a toda a polêmica envolvendo citações no nome do ministro no celular de Daniel Vorcaro, informações encontradas pela Polícia Federal, que acabou entregando um relatório ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, e gerou toda uma polêmica e acabou com o ministro Dias Toffoli foi retirado do caso. Essa nova nota, que agora é assinada por 5 dos 8 senadores do PP, Evandro, ela diz exatamente assim. A gente tem essa nota para mostrar na tela. A senadora Tereza Cristina, por exemplo, foi uma dos senadores que assinaram, e ela escreveu que a bancada do progressista no Senado Federal informa que a posição expressa em nota divulgada pela Federação União Progressista não foi previamente debatida e nem contou com a anuência desta bancada, que, portanto, não pode ser interpretada como representativa dos senadores do PP. Essa nota, Evandro, essa segunda nota, então, foi publicada por integrantes do PP. Quem são esses senadores? Além da senadora Tereza Cristina, também o senador Doutor Irã, o senador Espiridião Amin, o senador Luiz Carlos Reis e a senadora Margarete Busetti. Só destacando, Evandro, que o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, é muito bem sabido aqui em Brasília que ele é muito próximo aqui em Brasília, especialmente, ele sempre foi muito próximo de Daniel Vorcaro, do dono do Banco Master. Então, realmente, pegou muito de surpresa esses senadores, né, que realmente reagiram, fizeram críticas a essa nota que foi apresentada por Antônio Rueda e Ciro Nogueira. Só relembrando rapidamente, caso o ministro Dias Toffoli foi retirado da relatoria do caso do Banco Baster no STF, que hoje tem um novo relator, que agora é o ministro André Mendonça. Ele foi escolhido por sorteio eletrônico, e tudo depois de uma reunião entre todos os ministros do STF, entraram em consenso que seria melhor esse caso ser redistribuído, depois de polêmicas envolvendo o nome do ministro Dias Toffoli. Vando.
Pelas informações, Joana, eu quero já chamar as nossas comentaristas para falar um pouquinho sobre isso. Ô, Jess, mais uma incoerência que a gente acompanha do União Progressistas, né? Porque eles tomam decisões no mais alto poder da cúpula, só que muitas vezes os integrantes discordam, e isso também é comum em partidos que são muito grandes, que têm vários perfis ideológicos dentro do mesmo partido, gente mais centro-esquerda, centro-direita, direita, enfim, né? É uma bagunça. Mas isso demonstra, de alguma forma também, uma falta de debate para um posicionamento que, nesse momento, pode custar muito caro para o partido, num ano eleitoral e diante de tamanho escândalo que envolve o ministro Dias Toffoli.
Perfeito, Sininho. O que mais surpreende nesse caso é a necessidade de vir a público defender o ministro Dias Toffoli, tendo em vista tudo que está vindo à tona e todas as configurações que, por mais que talvez algumas figuras do partido não achem que são problemáticas quando nós olhamos à luz da transparência, que é fundamental às autoridades públicas. Neste caso, o custo desta nota para o partido é um custo político que não é só daquele dirigente que às vezes toma a decisão, e você bem coloca a ausência de debate dentro dos partidos. Ele não coloca só a sua conta nisso, ele coloca todo um grupo que muitas vezes tem sido, a senadora Tereza Cristina é um desses nomes, tem sido ativa nas pautas da transparência, na cobrança ao Supremo Tribunal Federal, quase como uma assinante de uma declaração de boa-fé a qual os parlamentares não dão essa declaração. Então, isso gera um mal-entendido gigante e é um problema, sim. Reforça que no Brasil, nos nossos 20, 30 partidos políticos, a ampla maioria, 3, 5 exceções, tem coerência institucional. Tem realmente uma cartilha de valores, de posicionamentos que são comuns, mas que muitas vezes aqui no Brasil viram, na verdade, uma casa de vários, que não há nenhum consenso ou defesa que, de fato, norteie o partido. E, claro, aqui a gente também tem que ressaltar que essa proximidade do senador Ciro Nogueira com o banqueiro Daniel Vorcaro, com certeza também joga luz a essa situação. Mas é uma situação, por tudo, muito triste. Eu não acho que é nem apropriado um partido, neste momento, tendo em vista tudo o que está vindo à tona, partir para uma defesa pública de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Mônica, esse pronunciamento, portanto, da federação, alguns parlamentares dizendo que não sabiam, que foram pegos de surpresa, isso prova, né, o tamanho dos tentáculos, palavra que tem sido muito usada quando a gente fala do caso do Banco Master, alcançando cada vez mais grupos maiores, mas também indivíduos específicos. E aí, quando o partido político declara uma espécie de defesa ao ministro Dias Toffoli, todo mundo que quer se livrar dessa imagem faz questão de vir a público e dizer: olha, eu não sabia que essa carta seria, que essa nota seria publicada, eu não concordo, não compactuo. É mais ou menos a cara do que acontece no Brasil, né? A gente vê partido político tendo um posicionamento num estado, outro em outro, e dentro das federações o mesmo.
Isso não prova de que há os tentáculos, mas é um indicador muito forte de que realmente este caso do Banco Master vai ter desdobramentos muito maiores do que o Mensalão, muito maiores do que todos os grandes escândalos que nós já tivemos, e está todo mundo com medo. O que isso prova, Bia, é que realmente nós precisamos urgentemente de uma reforma política, de uma reforma partidária. A Jess trouxe muito bem essa bagunça dentro dos partidos. Experiência, onde não há alinhamento ideológico, é uma casa da mãe Joana, onde está todo mundo ali, cada um defendendo o seu, ninguém sabe esses partidos, o que eles, que cheiro, que cor, que ideias eles têm, e isso é muito grave, porque são reformas que já deveriam estar sendo feitas e nós estamos aí discutindo a escala 6x1 em vez de estar discutindo as reformas importantes, o fim do foro privilegiado. Como é que ainda hoje o nosso Supremo Tribunal está puxando para si casos que sequer deveriam ter, não temos certeza se deveriam estar lá, quando na verdade ele deveria estar com menos casos para poder focar nos casos que são a sua essência, que é interpretação da Constituição. Fica um monte de autoridade aí sendo julgado no Supremo, sem o devido processo, sem o recurso e com todas as influências que nós vemos hoje, como elas são tóxicas e nefastas para a própria democracia. O Congresso Nacional precisa se reorganizar, precisa se reformular. E aí algumas iniciativas, como essa que, por exemplo, a Adriana Ventura trouxe, de pedir o Código de Ética, ela é presidente da Frente Ética contra a Corrupção. Esse tipo de coisa de ética, de alinhamento partidário, de clareza para com a sociedade, é o que está faltando no Congresso.
E o presidente Lula teria ficado surpreso com a atuação da Polícia Federal na condução das investigações que acabaram provocando essa crise no Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, Lula teria concordado com a saída de Toffoli da relatoria do caso. Vamos com André Anelli.
O presidente Lula teria ficado surpreso com o fato de a Polícia Federal ter investigado o ministro Dias Toffoli sem autorização do STF, a partir de mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do Master. Em conversas reservadas, Lula avaliou que a PF não deveria ter cruzado informações, mas sim feito um relatório apenas informativo sobre o conteúdo encontrado no celular. A avaliação é de que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, deveria ter primeiro submetido o material da investigação à Procuradoria-Geral da República e não ter levado o relatório diretamente ao presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin. As informações do portal Metrópolis, que destaca ainda que, embora tenha discordado do método da PF, o presidente Lula concordou que o melhor caminho para Toffoli era deixar a relatoria do caso. Até o momento, Lula não se manifestou publicamente sobre a troca no STF. De Brasília, André Anelli.
A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói abre o desfile do grupo especial, a elite das escolas de samba no Rio de Janeiro, neste domingo, com homenagem a Lula. Em ano eleitoral, a escolha dessa homenagem do samba enredo virou uma polêmica a nível nacional, até com a acusação de que isso tudo poderia se configurar uma espécie de propaganda antecipada, já que a escola também está sendo beneficiada com verba pública. O governo minimiza essas críticas. Rodrigo Viga.
O presidente da Embratur, empresa brasileira de turismo, Marcelo Freixo, rechaçou a posição de alguns oposicionistas do governo Lula que o enredo na Escola de Samba Acadêmicos de Niterói do Grupo Especial nesse ano de 2026 seja panfletário e uma campanha política explícita para Lula, que este ano vai tentar a reeleição. Isso já gerou muito debate, discussão e até mesmo ações movidas na justiça por representantes do campo da direita e partidos políticos. Nenhuma delas conseguiu prosperar até o momento. A Acadêmicos de Niterói está chegando agora ao grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Venceu a série de acesso no ano passado e ainda no segundo semestre de 2025 escolheu um enredo que conta a história do presidente Lula, desde a infância no interior de Pernambuco até a chegada ao Palácio do Planalto. Freixo destacou em entrevista à Jovem Pan que a distribuição de recursos foi igualitária a todas as escolas de samba. Somente Embratur viabilizou 12 milhões de reais, 1 milhão para cada escola, e que a escolha do enredo é algo que compete à escola de samba. Não existe qualquer tipo de influência ou ingerência no Palácio do Planalto.
As escolas têm liberdade de escolher os seus enredos e é uma responsabilidade da escola, né? O que a gente tem que fazer é tratar todos como iguais. Foi isso que a Embratur fez. A Embratur ano passado patrocinou o carnaval, deu 12 milhões e fez um convênio com a Liga, né? Esse ano repetiu o mesmo valor com a Liga, e a Liga que faz a distribuição pelas escolas igualmente. Então não tem nenhum favorecimento, não tem nenhuma coisa que favoreça mais uma escola do que outra. E o enredo é a responsabilidade de cada escola. As escolas escolhem. O que a gente não pode fazer é misturar, usar isso politicamente, isso realmente não pode. Não será feito, não pode ser feito. Agora, que o carnaval tem que ser patrocinado, evidente que tem que ser patrocinado, porque é uma festa que promove o Brasil no mundo.
Lula vai estar na Marquês de Sapucaí, na abertura do grupo especial, de domingo para segunda-feira, acompanhando de perto o desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai contar a história de Lula desde criança até a chegada ao Palácio do Planalto. Um forte esquema de segurança foi montado para a presença do presidente Lula, ministros de Estado e da primeira-dama Janja da Silva. A ideia, segundo fonte da Jovem Pan, é assim que a Acadêmicos de Niterói estiver evoluindo, se aproximando do camarote da prefeitura, o presidente Lula desça, vá até perto da pista, cumprimente alguns componentes e retorne ao camarote. O objetivo é evitar prejuízos à evolução da escola de Niterói e, principalmente, que haja ali uma configuração de campanha pré-eleitoral na Marquês de Sapucaí. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora 9 horas e 17 minutos.
Repita.
9 e 17.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
20 minutos.
Repita.
9:20.
A justiça negou o pedido de prisão preventiva de sócios da academia em São Paulo, que são investigados por aquele caso de morte da professora Juliana Faustino Baceto, de 27 anos. Você se lembra, ela foi intoxicada por cloro enquanto fazia aula na piscina. O David de Tarso traz mais informações sobre esse caso. David, você está acompanhando desde o início do ocorrido, as investigações, a denúncia do Ministério Público. Quais são as novidades nesta manhã de sábado? Bom dia.
Oi, pessoal, muito bom dia a vocês, bom dia a todos. Exatamente, então foi negado esse pedido de prisão preventiva solicitada pela polícia, né? Foi feita por parte da Polícia Civil, para que os três sócios fossem mantidos presos de forma temporária para não atrapalhar o curso das investigações. Porque durante as apurações por parte da Polícia Civil, foi vista a troca de mensagens entre o piscineiro, que também atuava como manobrista, que foi o responsável por colocar os produtos químicos na beira da piscina, depois de ser orientado via WhatsApp pelos funcionários dessa academia. E nessa troca de mensagens, no primeiro momento, quando houve a intoxicação da Juliana Baceto, de 27 anos, que perdeu a vida por causa desse episódio, ele disse paciência, um dos sócios. E logo na sequência, quando houve a morte, ele tinha orientado para que o piscineiro fugisse. E aí o delegado Alexandre Bento, responsável pelas investigações, solicitou a prisão preventiva para não atrapalhar o curso das investigações. Mas, no entendimento da juíza que analisou esse pedido, não há elementos suficientes para a manutenção da prisão dos três sócios, porque eles têm comparecido à delegacia quando solicitados, né? E vão ter que cumprir algumas medidas restritivas, entre elas, não ir até a academia na Zona Leste, onde teve essa intoxicação, não podem se aproximar por um raio de 200 metros e nem mesmo se aproximar da família da Juliana Baceto. A gente lembra que o Vinícius Oliveira, que é o esposo, era, né, o esposo da Juliana, ele permanece internado, uma criança também de 5 anos, sofreu com a intoxicação. Ao todo foram 7 pessoas que sofreram com esses episódios, então, por causa desses produtos químicos. Mas a justiça entendeu que não há elementos suficientes para manter a prisão. E eles têm que permanecer na cidade, não podem sair sem uma comunicação prévia, além de outras restrições, e comparecer também pelo menos uma vez por mês no fórum para que possam prestar também esclarecimentos. Mas a prisão preventiva foi negada e a gente segue acompanhando o curso das investigações, porque ainda falta o laudo pericial para apontar de fato quais foram esses componentes químicos que provocaram essas intoxicações e se esse produto de fato não foi colocado na água, porque no primeiro momento, até mesmo as apurações da polícia mostram isso, que ele foi colocado ali um balde com os produtos químicos no ambiente fechado, que provocou a intoxicação. Depois, os próprios professores dessa academia que colocavam o produto na água. Então a gente segue acompanhando esse caso lamentável que aconteceu aqui na capital paulista e serve de alerta para todas as outras academias.
Muito obrigado, David de Tarso. Bom trabalho para você. Eu quero falar de movimentação política nesse carnaval também, porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve no Sambódromo e aí foi questionado por jornalistas sobre uma possível participação dele na chapa de Tarcísio de Freitas. E aí ele seria o candidato a vice? Ele negou. Vamos acompanhar na reportagem do Daniel Lian.
Até no carnaval, as costuras políticas não deixaram de ser assunto. E a disputa sobre quem será o vice na chapa do governador Tarcísio de Freitas ganha ainda mais força e holofotes. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, afirmou que não será o nome. O MDB é um dos partidos da base governista do Palácio dos Bandeirantes e está de olho na vaga. Nunes ressaltou que o esforço foi muito grande para se reeleger. Por isso, vai terminar seu mandato em 2028.
Depois da luta para ganhar essa eleição, eu largar e ir para ser... Não. Eu vou terminar o meu mandato, eu tenho falado para vocês, até 2028.
O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, disse que estava no Anhembi para falar de carnaval. Então, questionado se a dupla com Tarcísio daria samba nas eleições desse ano, ele foi enfático e não escondeu a vontade de formar a chapa para o pleito.
Já tem dado samba, né? Muitas realizações, e eu tenho, para mim é uma honra, um privilégio do governador
partido. Meu compromisso com ele, o dele comigo e o nosso com a população do estado de São Paulo vai até dezembro desse ano. E ele vai ter toda a liberdade para uma nova etapa, ele poder escolher quem vai caminhar ao lado dele. Para mim é uma honra, um privilégio estar ao lado do governador Tarcísio. Mas essa decisão, muito à vontade para que ele tome no momento certo.
Além do MDB, o PSD de Gilberto Kassab e o PL de Valdemar da Costa Neto também estão na briga para a indicação do nome para a vice de Tarcísio de Freitas.
Vamos conversar com as nossas comentaristas. Essa vaga para ocupar a vice de Tarcísio de Freitas está mais disputada do que o próprio pleito para a presidência da República, né, Dias Peixoto? E aí, isso acontece exatamente porque, diante da permanência de Tarcísio nessa candidatura, que é o que tudo indica acontecerá, a movimentação que se esperava para esses outros protagonistas não aconteceu. Então, diante da impossibilidade de se acessar a vaga a candidato a governador de São Paulo, está todo mundo focando agora no vice de Tarcísio. E como você acha que ele vai resolver essa situação que envolve nomes fortíssimos, a exemplo de André do Prado, que tem sido, digamos, um cara que abre caminhos para Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo, ao mesmo tempo que tem a lealdade de Felício Ramute, ao mesmo tempo que tem a cobrança de partidos que caminham com ele desde o início? O que, que ele vai fazer, Jess?
Então, o que eu tenho escutado nos bastidores é que ele tem um favorito e que o favorito é o atual vice-governador Felício Ramute. E aqui é importante nós notarmos que, embora seja tão desejado e faz sentido ser tão desejado, existe uma configuração estadual que dá um favoritismo muito grande. As pesquisas têm indicado vitórias para o governador atual de São Paulo, até mesmo no primeiro turno. Então, ele está como o amplo favorito. E o amplo favorito, ele quer, claro, ter apoio partidário variado, ter ali o máximo de partidos possíveis embarcando nessa nova jornada. Mas, no caso dele, com esse amplo favoritismo, ele não tem necessariamente esta necessidade, ou seja, ele não está desesperado para essa configuração. E por mais que outros nomes, como o próprio deputado André, seja assim um nome muito forte dentro de São Paulo, é difícil imaginar que ele embarque em outra candidatura ou em outra aventura, tendo em vista até a disponibilidade de nomes como Márcio França, do PSB, aliado do presidente Lula, atual ministro, virem para esse pleito. Então é extremamente improvável. Acredito eu que Tarcísio possa optar por quem ele mais confiar e por quem ele acreditar que fará um bom trabalho. Até porque, se ele não vai sair agora, é bem provável que ele saia em 2030 para concorrer à presidência da República. Ele, com certeza, pretende deixar o Estado nas mãos mais competentes e que ele acredita. Me parece, tendo em vista a escolha do passado, a relação que tiveram, o combate que houve ali na Cracolândia, o próprio serviço prestado, que esse nome é Felício Ramute.
Mônica Rosenberg, a gente sempre analisa a política aqui e é interessante o exercício também de observar o contexto que está por trás da notícia nesse caso. Na sua avaliação, o que é importante para o eleitor sacar dessa movimentação toda de tantos partidos, de tantos nomes quererem ocupar a vice de Tarcísio?
É engraçado que no Brasil a posição de vice ela é muito mais disputada do que na maioria dos países. Por quê? Porque o nosso sistema faz com que haja grande chance de que esse vice vá chegar a ocupar o cargo. E no caso do governo de São Paulo, é quase certo, a Jéssica até já comentou, Tarcísio é já um pré-candidato quase garantido para a eleição presidencial em 2030. Então, no mínimo, aqueles 6 meses da época, o governador tem que se desincompatibilizar para lançar a sua candidatura, são quase certos, fora todas as outras situações que podem acontecer. Então, essa disputa, que normalmente só acontece lá no finalzinho, o vice é o último a ser definido, todo esse debate sobre quem vai ser, tem muito menos a influência dos interesses partidários e muito mais a interesse da própria a chapa, de tentar buscar composições. Então ele vai trazer um vice que seja alguém muito diferente, que foi uma crítica feita, por exemplo, a Jair Bolsonaro na última eleição, que colocou o Braga Neto, em vez de ir buscar talvez uma mulher, alguém do Nordeste, falta essa soma que no Brasil acaba não sendo feita, porque é o contrário, são os partidos tentando colocar alguém, porque sabem que esse cargo pode ser muito utilizado. Eu achei muito interessante na fala do prefeito Ricardo Nunes, que quando ele fala, não vou sair da prefeitura que eu lutei tanto para conseguir, parece que ele já está dando como certa que Tarcísio será eleito e que ele então deixaria a prefeitura, se fosse candidato a vice, já para exercer essa vice. Achei bonito a confiança do nosso prefeito.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
O feriado já começou para muitos, mas também tem gente que não garantiu a fantasia para curtir os bloquinhos de carnaval. A repórter Danúbia Braga chega ao vivo com mais detalhes. Está fantasiada. Para você que está no rádio, eu vou dizer. Danúbia Braga está com belíssimas decorações nos ombros.
Corações.
De corações, exatamente. Com pompons, cor de rosa. Muito bonita, Danúbia Braga. Parabéns pelo estilo. A gente viu antes aqui Evandro Cine.
Linda,
e
linda.
Rodrigo Viga disputando, tentando entender qual fantasia que seria a uma ou a do outro. Você já arrasou no look e me conta, tem muita gente ainda atrás do lookinho de carnaval?
Bom, brasileiro deixa tudo pra última hora, isso a gente já sabe. Então no carnaval não vai ser diferente, mas a gente veio até a 25 de março, Ladeira, Porto Geral, e a gente tá vendo bastante movimento por aqui. Muita gente deixou pra última hora pra ver o lookinho de carnaval. Eu pretendo aproveitar ainda um pouco a folia, e eu também não tinha visto. Mas pra ajudar também quem tá acompanhando o Jornal da Manhã nas dicas, eu já entrei numa loja, fiz uma curadoria dos principais itens essenciais para curtir a folia com estilo, bem colorido. Aqui é o que não falta, na verdade, são adereços de carnaval, tiara para cabeça, também aqueles apliques para o cabelo, tem óculos, aqui uma cestinha já com algumas coisas que são bem importantes. Para começar, uma doleira, porque quem vai curtir o bloco precisa ter um pouco de segurança. A gente sabe que é muita gente colada, então é melhor prevenir do que remediar. Um óculos de sol todo estiloso, florido, pode ser uma boa pedida. Não pode faltar, é claro, glitter, né, no carnaval. Um carnaval sem glitter, purpurina, não é um carnaval que se preze. Para quem gosta do leque, esse é personalizado, ó. Sem filtro. Dá pra aproveitar e fazer aquele barulho que todo mundo gosta do bloco. Que tá super em alta. E tem também, ó, os brincos, né, coloridos. Pra quem gosta também de um adereço mais discreto, mais delicado. Pra quem gosta de chamar mais atenção, tem muitas opções aqui. E aí, tem gente que vem de última hora, dá pra provar. Eu já provei um, inclusive, pra combinar com a minha ombreira. Essa tiara maravilhosa, que eu achei que super combinou. Depois vocês me contem o que vocês acharam. E tem também, ó, pochete. Pra dizer que o carnaval movimenta e muito a nossa economia. A previsão pra esse ano, 7 bilhões de reais. O esperado pra todo feriado, em torno de 4 milhões e meio de turistas. Um aumento de quase 5% se a gente fizer uma comparação com o ano passado. O ticket médio que as pessoas devem gastar nesse carnaval é de R$ 1.560. Então, muita gente vai cair na folia, vai gastar dinheiro, e uma opção é vir para 25 de março, maior centro popular, e aí aproveitar, porque a opção é o que não falta. Tem brinco, tem chapéu. Se vocês quiserem alguma coisinha, é só me passar depois, eu faço uma listinha e levo para vocês.
Muito, muito obrigada, Danúbia Braga. Entendedores entenderão aqui
essa trazer,
cena. Ô, Danúbia, que linda. Eu amei a sua escolha. Arrasou demais. Ela que é a nossa fashionista aqui da
Jovem Pan. Isso que eu ia falar, viu? A Danúbia Braga é a embaixadora da moda da Jovem Pan. Se vocês seguirem a Danúbia nas redes sociais, vocês vão perceber que ela sempre posta os lookinhos dela lá e ela sempre tá impecável. E no carnaval também, hein, Danúbia? Caprichou.
Gostaram? Obrigada. E, ó, quem quiser alguma coisinha, é só correr aqui na 25 que ainda tem.
Valeu.
Valeu, Danúbia.
Obrigado, Danúbia. Bom trabalho para você nesse carnaval. Que legal. E olha, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Depois de ouvir a Polícia Federal, o ministro André Mendonça deve determinar as primeiras ações na investigação do escândalo envolvendo o Banco Master. E para a gente analisar os desdobramentos jurídicos dessa decisão e seus impactos, a gente recebe aqui o doutor Sidney Stahl. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado por conversar conosco nessa edição aqui do Jornal da Manhã. E eu gostaria de de saber a sua análise sobre os principais impactos que essa mudança de relatoria deva trazer. E diante da pressão que o Supremo sofre com o caso Master e dessa crise que se instalou lá, isso pode ditar os passos do ministro André Mendonça na condução desse caso? Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite para falar sobre o assunto. Eu tenho a nítida impressão que o Supremo, num primeiro momento, vai continuar jogando a sujeira debaixo do tapete. Essa nota que foi dada pelos ministros, pelos 10 ministros atuais do Supremo Tribunal Federal, dá a impressão que eles vão tentar manter o ministro Toffoli alijado destas questões. Não é isso que nós desejamos. O que a população deseja é que haja transparência, accountability mesmo, de fato, transparência total daquilo que está acontecendo. O que, que tem a ver o ministro Toffoli com o Vorcaro? O que, que tem a ver o ministro Alexandre de Moraes com o Vorcaro e com a operação toda do Master? Para que, que o Master serviu? Por que, que o Master era tão poderoso? É isso que a gente espera. A gente espera transparência, o que não me parece ser o que vai acontecer nesse primeiro momento. Não me parece que o ministro André Mendonça vai examinar o envolvimento de ministros com o Master.
Doutor, aqui é a Beatriz Frenner e a minha pergunta para o senhor é justamente em torno da pressão política que vem caindo sobre o Supremo Tribunal Federal, porque vários congressistas, tanto nos bastidores quanto de forma pública, já falam que o simples afastamento de Dias Toffoli da relatoria não alivia de forma completa essa crise que se instalou à imagem do Supremo Tribunal Federal. Quais seriam os mecanismos, no entendimento do senhor para realmente aliviar a situação toda que acaba se envolvendo ali de forma pessoal e individualizada um ministro ou outro, mas que mancha?
Bom, o único mecanismo aí seria o impeachment desses ministros. Ministros que estão envolvidos e que tentaram, de certa forma, esconder provas, destruir provas, quebrar a cadeia de custódia. Isso foi muito sério, foi extremamente sério. O grande problema é que o próprio Alcolumbre, presidente do Senado, não tem interesse nesse impeachment. Ele, semana passada, simplesmente fechou o Senado para que não fosse encontrado, para que não fosse obrigado a discutir sequer o impeachment do ministro Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes, porque, pelo que nós sabemos, esse relatório enorme que foi feito pela Polícia Federal com relação ao celular do Vorcaro, onde estava o ministro Toffoli, esse relatório tem um idêntico feito com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Portanto, ambos estão na linha de poder, eventualmente, ser empichados.
Sidney, Mônica Rosenberg, nossa comentarista, quer participar aqui da entrevista. Vai lá, Mônica.
Bom dia, doutor Sidney. Que prazer conversar com você aqui na Jovem Pan. Nesta semana saiu o índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional e o Brasil aparece de novo na vergonhosa colocação 107, e um dos motivos que aparece no relatório é justamente a insegurança jurídica e a crise de confiança no Supremo Tribunal Federal. Você acha que eventual impeachment do ministro Dias Toffoli reforçaria essa noção de que há uma crise de confiança, reforçaria a falta de seriedade do Supremo ou fortaleceria essa instituição, já que estaria tirando um ministro que tem suspeitas?
Honestamente, acho que isso fortaleceria de qualquer maneira, Mônica, a percepção de que existe punibilidade aqui no Brasil. O que a gente discute para pequenos furtos de celular ou para corrupção profunda, como essa provavelmente ocorrida no Supremo Tribunal Federal, é falta de punibilidade. A punibilidade melhoraria fundamentalmente a percepção de que aqui se combate a corrupção.
Vai lá, Jess Peixoto.
Doutor, bom dia. A minha pergunta é sobre esse novo momento em que temos um novo relator para esse processo. O André Mendonça irá ao processo, analisar as provas, analisar tudo o que está acontecendo e tomar as suas decisões. O quão provável é que ele envie este caso à primeira instância, como foi muito solicitado no começo desse processo? E acrescento a essa pergunta já. No caso de uma avaliação póstuma e a posteriori do caso da relatoria da suspeição do ministro Dias Toffoli, isso poderia gerar uma anulação do processo? Obrigado.
Veja, o fato do ministro Toffoli ter sido, se houvesse sido tido suspeição sobre o ministro Toffoli, as provas teriam sido anuladas. Então, o acordo que foi feito é que não houvesse suspeição dele para que não se perdesse as provas que já foram produzidas. Por outro lado, se esse processo certamente deveria ir para a primeira instância, porque a gente não sabe de nenhuma autoridade com foro privilegiado que esteja envolvido neste processo. E mesmo se tivesse, esta autoridade se manteria no Supremo e as demais autoridades, os demais envolvidos seriam julgados pela primeira instância. O problema é que, no momento que for para a primeira instância, provavelmente se perde o sigilo que está se tentando manter nesse processo. Seria péssimo esse sigilo. Como a Mônica Rosenberg disse, isso dá uma impressão de que está se escondendo alguma coisa. Por que esse sigilo? Qual é o motivo de ter um sigilo, né? E qual é o motivo de se manter isso no Supremo? Me parece que manter no Supremo, o único objetivo é manter o sigilo.
Olha, obrigado, doutor Sidney Stahl, pela participação conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. As portas estão sempre abertas, viu?
Muito obrigado, à disposição.
Um grande abraço.
9h42.
Repita.
9h42.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde e muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços antes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples: quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Agora 9 horas e 45 minutos.
Repita.
9h45. E num discurso, o presidente da França, Emmanuel Macron, mandou recado para um fortalecimento europeu. O Eliseu Caetano é quem vem ao vivo para trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Estamos de volta ao vivo, direto dos Estados Unidos. Evandro Cini, muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse o seguinte, abre aspas, é hora da Europa se tornar uma potência geopolítica, fecha aspas. Ou seja, o presidente francês fez um apelo direto e reto à autonomia estratégica, e isso no principal fórum de segurança global, viu? O presidente Macron afirmou ainda que a Europa vive um momento decisivo para assumir um papel geopolítico de maior peso ao discursar lá na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. Esse encontro anual de líderes e também de especialistas em política externa e também em defesa. Nesse fórum, que reuniu cerca de 70 chefes de estados e governo, Macron conclamou os países europeus a pensarem juntos e estrategicamente a longo prazo e também a desenvolverem aí ferramentas que permitam ao continente agregar poder político, militar e econômico, e isso, segundo ele, de forma autônoma, em vez de depender exclusivamente de Washington ou de estruturas herdadas da Guerra Fria. Segundo Macron, esse é o momento certo para a audácia, é o momento certo para uma Europa forte. Segundo ele ainda, a Europa tem que aprender a se tornar uma potência geopolítica. E daí ele explicou que a atual arquitetura de segurança europeia, que foi criada durante a Segunda Guerra Fria, já não corresponde adequadamente aos desafios contemporâneos dos dias atuais. Entre eles, ele citou como exemplo a guerra prolongada entre Rússia e Ucrânia, as tensões envolvendo Rússia e outros países do mundo, as disputas de poder entre grandes potências como China e Estados Unidos. E por isso, segundo ele, é preciso repensar alianças, repensar capacidades militares e repensar também mecanismos de cooperação entre os países. O presidente francês ainda defendeu a criação de capacidades como sistemas avançados de ataques e disse que investir no debate sobre dissuasão nuclear francesa pode ser articulado no quadro europeu e que isso sim faz parte dessa reflexão estratégica. A gente vai seguir daqui acompanhando os desdobramentos e a repercussão dessas falas no mundo e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan. É com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. A tensão entre Estados Unidos e Irã aumenta a cada dia. Segundo a agência Reuters, as Forças Armadas americanas se preparam para uma operação prolongada contra o Teerã. Confira com Pedro Trito.
O presidente americano Donald Trump disse nesta sexta-feira, na base militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte, que uma mudança de governo no Irã seria a melhor coisa que poderia acontecer. Ao responder a uma pergunta de um repórter sobre se desejava uma mudança de regime no Irã, Trump afirmou: parece que essa seria a melhor coisa que poderia acontecer. Por 47 anos, eles têm falado, falado e falado. Enquanto isso, perdemos muitas vidas enquanto eles falavam.
For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk.
As declarações do republicano são seu chamado mais explícito até hoje para derrubar as autoridades iranianas e ocorre enquanto o governo americano pressiona Teerã para que chegue a um acordo sobre o programa nuclear. Trump dizer que gostaria que assumisse o controle no país do Oriente Médio, mas acrescentou que há pessoas para isso. A imprensa americana noticiou que o Pentágono ordenou o deslocamento do porta-aviões que estava posicionado na operação contra Nicolás Maduro, na Venezuela, para o Oriente Médio. A afirmação foi de que o USS Gerald Ford e seus navios de escolta se juntarão ao grupo na região após receberem ordens para deixar a posição no Mar do Caribe. Fato é que a tensão entre os dois países deve aumentar ainda mais. Dois oficiais americanos revelaram à agência Reuters que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão se preparando para a possibilidade de terem que realizar operações prolongadas contra o Irã, que podem durar semanas, caso o presidente Trump ordene um ataque contra o país persa. Essa possibilidade poderia resultar num conflito muito mais grave do que os anteriores entre os dois países. A revelação feita pelos oficiais, que falaram sob condição de anonimato, afeta as negociações diplomáticas de um novo acordo em curso entre Washington e Teerã. Os oficiais também relataram à agência que o planejamento em andamento é mais complexo que a Operação Martelo da Meia-Noite, de junho do ano passado, em que os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas. Em uma campanha militar prolongada, as forças americanas poderiam atingir instalações estatais e de segurança do Irã, não apenas a infraestrutura nuclear, disse uma das fontes à Reuters.
Olha, o foco principal em torno dessa tensão entre o Irã e os Estados Unidos tem sido justamente o apelo por um acordo nuclear. Estados Unidos, por meio de Donald Trump, defendem que existe uma preocupação de que o Irã esteja, de fato, beneficiando urânio para a construção de armamento com esse potencial. O Irã, por outro lado, fala que beneficia urânio apenas para a produção de energia. Mônica, em torno desse assunto, a gente tem visto em vários momentos Donald Trump escalando a tensão, mas não ficando só no discurso como no passado. De fato, arregaçando as mangas e tomando alguma medida aqui, outra ali. Nós estamos diante de um conflito militar prestes a acontecer ou ainda não?
Bia, o que nós não podemos esquecer é o que está acontecendo dentro do Irã. Desde o dia 28 de dezembro, o povo está nas ruas e o regime iraniano respondendo com violência, truculência e assassinato. Dezenas de milhares de pessoas assassinadas pelo próprio regime. Durante todo o mês de janeiro houve a cobertura disso e agora, de repente, parece que estão esquecendo que essas pessoas continuam morrendo. O Trump prometeu mandar o Gerald Ford para lá para justamente proteger a população iraniana. E hoje a discussão voltou a ser uma discussão diplomática entre dois países sobre o acordo nuclear. Não podemos esquecer o povo morrendo nas ruas, porque a questão nuclear é muito importante e precisa ser resolvido, mas mais importante do que isso é que esse regime entenda que já passou da hora de eles voltarem a dar um mínimo de dignidade para a população do seu próprio país.
E o presidente Lula acompanhou hoje o desfile do Galo da Madrugada, ou acompanha, lá no Recife. E para continuar a agenda, Lula vai passar por Salvador e Rio de Janeiro. Janaína Camelo está com essa agenda presidencial e vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, minha amiga.
Pois é, programação intensa do presidente Lula, viu, Evandro? Como você disse, começando já agora de manhã, lá no Recife, Pernambuco. Ele vai acompanhar o desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco do Brasil, do camarote, o presidente vai estar. Lembrando que o presidente Lula é pernambucano, né? A agenda tem um componente político interessante que chamou a atenção, porque ele vai estar junto do prefeito do Recife, João Campos, que é do PSB, e também da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que é do PSD. Ele foi convidado para participar pelo prefeito João Campos. E há uma discussão ali, porque os dois, Raquel Lira e João Campos, vão ser rivais nas eleições agora para governo do estado. Raquel Lira tentando a reeleição e João Campos ali vai disputar com ela. E há uma questão ali ainda a ser definida se o PT vai oficializar o apoio ao PSB já nesse primeiro turno das eleições. Enfim, depois de agora de manhã, durante a tarde, o presidente Lula vai para Salvador, na Bahia. Ele vai acompanhar ali o circuito, o desfile dos trios elétricos, exatamente o circuito Evandro Campo Grande. Ele vai estar ao lado do governador também do estado, Jerônimo Rodrigues, que é do PT. E aí, terminando o dia de hoje, amanhã tem mais carnaval para o presidente Lula, porque ele vai para o Rio de Janeiro. Antes de curtir o carnaval, ele vai ter uma agenda oficial, que é uma agenda em Jacarepaguá, às 14h, uma cerimônia de inauguração do Centro de Emergência Regional do Hospital Federal Cardoso Fonges. Isso durante a tarde. E aí, à noite, ele vai para o Sambódromo acompanhar o desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai ser a primeira escola que vai desfilar isso por volta de 9h40 da noite. Vai estar no camarote da prefeitura, então vai estar ao lado ali do prefeito Eduardo Paes. E vai assistir ali de um camarote a primeira-dama Janja desfilando, né? Lembrando que essa escola ela vai levar um samba-enredo em homenagem ao presidente Lula, questão que foi muito discutida nesses últimos dias, se isso seria considerado uma propaganda antecipada, uma propaganda eleitoral antecipada, mas acabou que o Tribunal Superior Eleitoral liberou essa